Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem? Você que acompanha o Paraná em Rede. Estamos começando mais uma edição desta segunda-feira, dia 8 de abril. E vamos já aos assuntos de hoje. Um grupo vai acompanhar o fim dos contratos de concessão de rodovias no Paraná. Câmara vota projeto que busca acabar com o uso de canudos em bares e restaurantes de Curitiba. No programa Bom Gestor Público, vamos conhecer o projeto Justiça Fiscal de Ponta Grossa, que diminuiu a inadimplência de impostos do município em 33%. Fique com a gente e acompanhe estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A circulação de ventos, principalmente no nordeste do Paraná, distribui muitas nuvens pela região, o que atinge também a região central do Paraná, região leste, até a divisa com Santa Catarina. As temperaturas nesta segunda-feira chegam a 20 graus em Curitiba, 23 em Ponta Grossa. 28 é a máxima em Londrina, Apucarana, Maringá e Umuarama. Em Cascavel e Guaíra, 27 graus. 25 é a máxima em Francisco Beltrão e União da Vitória. Um grupo vai acompanhar o fim dos contratos de concessão de pedágio que terminam em 2021 no Paraná.
Decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior estabelece um grupo técnico para acompanhar o fim dos contratos de concessão entre o Estado e as 5 empresas responsáveis pelo anel de integração. O grupo deve ser composto por servidores da Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral do Estado, Agência Reguladora do Paraná, Casa Civil, Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral e Departamento de Estradas de Rodagem. A coordenação dos trabalhos será da Secretaria de Infraestrutura e Logística. O grupo composto por 13 especialistas vai apresentar ao governador um plano de trabalho e em seguida começará a executá-lo. Os objetivos são avaliar todas as questões em aberto nos contratos, estabelecer as liquidações necessárias e apurar indenizações eventualmente devidas, considerando inclusive outros aspectos discutidos em âmbito judicial. O grupo técnico se voltará principalmente para 3 grandes questões: a econômica financeira, equilíbrios e desequilíbrios dos contratos, a de engenharia para avaliar obras e a jurídica para dimensionar a legalidade das ações de ambos os lados e os reflexos nos contratos. As equipes do DR vão apresentar ao grupo técnico os patrimônios dos bens móveis, bens imóveis e rodovias. A determinação do governador Ratinho Júnior é de que todo o patrimônio de direito seja entregue ao Estado e que os contratos sejam encerrados sem ônus aos usuários. O Paraná e o governo federal acordaram em fevereiro que a nova licitação do anel de integração será conduzida pela União. Aos mais de 2 mil quilômetros já repassados à iniciativa privada, vão se juntar outros 1.000 quilômetros de rodovias estaduais fundamentais para o desenvolvimento do Paraná, como as PR-323, PR-092, PR-280 e PR-445. O governador Ratinho Júnior estabeleceu condições, como, por exemplo, a redução de pelo menos 50% no valor da tarifa paga pelos usuários. Os contratos com as atuais concessionárias foram assinados em 1997 e se encerram em 2021. Repórter Amanda Lanhas.
O primeiro ano de prisão do ex-presidente Lula foi marcado por protestos em Curitiba. Nos arredores da Superintendência da Polícia Federal, onde ele segue preso, houve um ato a favor do ex-presidente pedindo a liberdade dele e alegando ser uma prisão política. Lula está preso, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Em contraponto, em outra região mais central de Curitiba, houve um ato em apoio à Lava Jato para cobrar dos ministros do Supremo Tribunal Federal a manutenção da prisão de condenados em segunda instância. No programa Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer o projeto Justiça Fiscal. Realizado em Ponta Grossa, diminuiu a inadimplência de impostos no município em 33%. A iniciativa divulgou a dívida pública e a população tomou consciência de manter os tributos em dia.
Você vai conhecer o projeto Justiça Fiscal. Criado em 2017 na cidade de Ponta Grossa, a iniciativa mudou totalmente o cenário de arrecadação do município. A proposta ajudou a resolver um problema de alta inadimplência nos tributos municipais, o que tornava inviável a administração do município. Realizado pela Procuradoria-Geral, o programa aplicou medidas para conscientizar a população da necessidade de manter os seus tributos em dia para o bom funcionamento da cidade. É o caso da ferramenta Devedômetro, em que os cidadãos podem conferir o quanto o município deixou de arrecadar com inadimplências de IPTU e taxa de coleta de lixo. O efeito? A arrecadação dobrou em 2018 em comparação a 2016 e a inadimplência caiu em 33%. Isso tudo sem a necessidade de nenhum desembolso financeiro. É o que nos conta o procurador-geral Marcos Freitas.
Nenhum real foi preciso gastar para colocar esse programa em prática. Foram apenas medidas administrativas e alterações de leis. Nós instituímos uma notificação de cobrança amigável divulgando o nome das pessoas inadimplentes no Diário Oficial Eletrônico do município de Ponta Grossa. Isso fez com que nós diminuíssemos a inadimplência do município.
O Justiça Fiscal também buscou oferecer meios práticos para que os cidadãos pudessem quitar as suas dívidas com o poder público, otimizando a cobrança de impostos atrasados. As efetivas mudanças fizeram com que o projeto conquistasse o prêmio Gestor Público Paraná 2018, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O Justiça Fiscal venceu na categoria Administração Tributária. O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, comemora os resultados do projeto.
Todas as nossas despesas, os nossos programas e até mesmo o pagamento dos nossos servidores estavam comprometidos. Então todos os programas estavam sob risco justamente pela baixa arrecadação do município e também pela inadimplência extremamente alta. Com esse programa, nós conseguimos aumentar a nossa arrecadação. Temos hoje uma inadimplência de 16%. O programa continua.
Em uma parceria entre o município e a comunidade, é possível aplicar o projeto em qualquer cidade que queira reduzir a inadimplência. Mais informações sobre esse projeto e outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O projeto foi premiado na categoria de Administração Tributária do Prêmio Bom Gestor Público do Paraná de 2018. A premiação é feita pelo Sindafep. A Polícia Civil aguarda o laudo do Instituto de Criminalística para finalizar o inquérito sobre possíveis agressões contra alunos de 2 a 3 anos de idade em uma escola particular de Curitiba. As imagens de segurança do local indicam a possibilidade de trechos adulterados ou até mesmo apagados. 30 pessoas foram ouvidas entre funcionários, pais e alunos. A diretora da escola foi a única apontada como responsável por agressões. Ela se apresentou à polícia na quinta-feira passada e prestou esclarecimentos. Em nota, a defesa da escola também afirma que o local tem um histórico de mais de 2 décadas com a educação e a formação de centenas de indivíduos. A nota ressalta o respeito e a confiança nas relações da instituição com pais e alunos. A condição, segundo a nota, teria sido validada por alunos, ex-alunos e pessoas que se envolveram com a instituição de ensino em todos estes anos e que a denúncia não definiria a conduta e a atuação da escola, a qualidade do histórico, a credibilidade e também a função da equipe de profissionais que trabalham no local. Os responsáveis pela escola alegam que estão à disposição das autoridades públicas para prestar esclarecimentos necessários e que se dedicam, acima de tudo, a preservar os alunos e conceder segurança no relacionamento com os pais e prestadores de serviços envolvidos na instituição. A investigação segue sendo feita pela Polícia Civil na capital. A campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima quarta-feira. Nesta primeira etapa, deverão ser vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e mulheres no período pós-parto.
Profissionais de saúde e gestores que vão atuar na 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que começa nesta quarta-feira e vai até o dia 31 do mês que vem, participaram de um seminário estadual de influenza e síndromes respiratórias agudas. O evento, organizado pela Secretaria de Estado da Saúde, reuniu também representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, da Fundação Oswaldo Cruz, do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná e do Conselho Estadual de Saúde. Também participaram por videoconferência representantes das 22 regionais de saúde. A campanha nacional tem duas fases. A primeira começa nesta quarta-feira e vai até o dia 19 deste mês para vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e puérperas, ou seja, mulheres, no período pós-parto. A segunda etapa vai do dia 22 deste mês até o final do mês que vem e amplia a imunização para todos os grupos. O Dia Nacional de Mobilização é no dia 4 do mês que vem. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o Brasil já produziu 64 milhões de doses para atender a rede do SUS com a vacina e o Paraná vai receber 3 milhões e 300 mil doses. Repórter Priscila Paganotto.
A seguir, tem município do Paraná que tem novo prefeito.
O Paraná em Rede volta já